Jornal. Câmara dos Deputados.
Medida provisória determina oferta centralizada de serviços cartoriais na internet.
CCJ aprova matérias na área de saúde.
Comissão é favorável a pagamento de salário extra para aposentados e pensionistas.
Boa noite. Uma comissão da Câmara aprovou o projeto que trata do pagamento do chamado 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS por 2 anos. A proposta ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pelo Senado Federal, antes de ser transformada em lei. O repórter Silvério Rios explica os detalhes.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta que garante o pagamento em dobro do abono anual, também chamado de 13º salário, devido aos segurados e dependentes do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. De acordo com o projeto aprovado, o 14º salário deve ser pago excepcionalmente por 2 anos no mês de março de 2022 e 2023. O relator do projeto na Comissão de Finanças fez 3 modificações no texto original para adequar a proposta à legislação fiscal que exige medidas de compensação financeira quando houver aumento das despesas públicas. O deputado Fábio Mitidieri, do PSD do Sergipe, determinou na proposta que os recursos para pagar o 14º salário aos pensionistas do INSS venham do aumento das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido dos setores financeiro e de combustíveis, do redirecionamento dos dividendos arrecadados de estatais dos setores bancário e de combustíveis e da revogação de diversas isenções fiscais. Mitidieri destacou que o pagamento do 14º salário aos aposentados da Previdência é necessário para reduzir o impacto da pandemia de Covid-19 sobre essa camada da população, que é composta, em sua maioria, por pessoas de baixa renda que tiveram os benefícios severamente corroídos pela inflação e também por se tratar de pessoas que muitas vezes perderam o emprego com a crise e não têm mais capacidade laboral. O autor do projeto, o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, enalteceu o empenho dos deputados, tanto da oposição quanto da base de apoio ao governo, que conseguiram chegar a um acordo para que o benefício pudesse ser votado.
Cada deputado, da oposição e do governo, de um e de outro partido, cada um a seu modo, a seu jeito, fez a sua parte. E quem ganha, na essência, é o aposentado, é o pensionista, que merece, que precisa, que necessita, que tem direito, até porque na pandemia foram exatamente os que botaram o pão na mesa, boia no prato e que fizeram a diferença quando o filho desempregado, o neto sem renda, o vô e a avó pagaram essa conta.
O projeto que assegura o recebimento do 14º salário aos segurados e pensionistas do INSS em março de 2022 e 2023 ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e, caso aprovado, poderá seguir diretamente para análise do Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Economia.
Projeto apresentado por Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, prevê que escritórios de contabilidade possam instituir parcerias com profissionais da área. Segundo o deputado, a proposta tem o objetivo de acabar com a burocracia que ainda rege o setor e facilitar a vida do cidadão.
Otávio Leite explica que o Escritório Contábil Parceiro é uma iniciativa inovadora que possibilita a união do trabalho de contadores autônomos ao de profissionais contratados por determinada empresa.
Paulo Vicente Calef, do PSD do Rio Grande do Sul, afirma que existe uma defasagem de mão de obra no país. O parlamentar informa que em 19 agências do SINE, o Serviço Nacional de Emprego, a busca por trabalhadores é maior que a procura por empregos.
Paulo Vicente Calef sugere que os 14 milhões de desempregados procurem as mais de 1.400 agências do SINE espalhadas pelo país para tentar promover o retorno do crescimento da economia.
Herculano Passos, do MDB de São Paulo, é favorável à volta dos cassinos no Brasil. Segundo o parlamentar, a medida possibilita o aumento do turismo e da arrecadação tributária, o que leva à movimentação da economia e à geração de emprego e renda.
Herculano Passos considera uma hipocrisia o fato de haver outros tipos de jogos de azar legalizados no Brasil, como a Loteria Federal. Além disso, segundo o deputado, Cassinos, bingos e jogo do bicho já funcionam ilegalmente, fazendo com que o Estado perca milhões de reais todos os anos em arrecadação de impostos sobre essas atividades.
Já Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, se manifesta contra o projeto de lei que regulamenta os jogos de azar. O congressista diz que o Ministério Público, a Polícia Federal e a Receita Federal não apoiam a proposta por não terem pessoal e ferramentas suficientes para evitar a prática de ilícitos nos locais dos jogos.
Roberto de Lucena afirma que os custos sociais também não têm sido levantados nos debates sobre a matéria. O parlamentar considera que são falsos os argumentos de que os jogos de azar aumentarão o fluxo de turistas e o número de empregos no país.
Meio Ambiente.
Bom Gás do PT Gaúcho divulga relatório da Controladoria Geral da União que aponta que a aplicação de multas ambientais em 2020 ficou paralisada durante 8 meses. Na visão do deputado, os dados revelam que o governo Bolsonaro, além de não impedir as agressões ao meio ambiente, incentivou os crimes ambientais ao suspender as punições.
Bom Gás acrescenta que a preservação do meio ambiente já é um critério bastante valioso para a relação comercial entre vários países. Ele acredita que a política ambiental do governo federal prejudica as exportações e a economia brasileira.
Lúcio Moschini, do MDB, parabeniza o INCRA de Rondônia pela emissão de 14 mil documentos de propriedades rurais do estado. O parlamentar conta que o número supera tudo o que foi regularizado nos últimos 12 anos e que se sente feliz por ter viabilizado o custeio das titulações por meio de emendas parlamentares no valor de 3 milhões de reais.
Lúcio Moschini explica que os títulos dão dignidade ao produtor rural, garantindo o direito de propriedade e diminuindo os conflitos no campo. Segundo o deputado, a regularização fundiária facilita o acesso do produtor ao crédito subsidiado e melhora a atuação dos órgãos de controle ambiental.
Educação.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, pede apoio para a manutenção de projeto que disponibiliza livros didáticos voltados ao público infantil de 0 a 6 anos de idade, a chamada primeira infância. Ele ressalta que o material já está acessível na internet de forma gratuita.
Segundo o general Peternelli, os livros didáticos disponíveis não têm qualquer conotação partidária ou ideologia política, podendo ser usados por prefeituras e governos estaduais de todo o país. O deputado ainda ressalta que o objetivo é contribuir de forma contínua para a formação das crianças brasileiras.
Leandre, do PV, presta homenagem a Luiz Felipe da Silva, vencedor de prêmio pelo seu texto sobre o combate ao trabalho infantil. A criança de 9 anos de idade é aluna da Escola João Paulo II, no município de Irati, no Paraná, e foi premiada pelo Ministério Público do Trabalho do Estado.
Leandre torce para que outras regiões do país invistam em políticas públicas para a primeira infância, a exemplo da cidade paranaense de Irati. A deputada acredita que só dando oportunidades de estudo e cuidando das crianças é possível combater a pobreza e reduzir as desigualdades sociais.
Cultura.
Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, pede que os deputados votem contra a chamada Lei Paulo Gustavo, que prevê a liberação de cerca de 4 bilhões de reais para o setor de cultura. Na opinião do parlamentar, a medida possibilita que governos locais saquem verbas públicas sem análise prévia dos projetos para os quais o dinheiro seria destinado.
Eduardo Bolsonaro lamenta que a matéria leve o nome de um artista que, segundo o deputado, não merece ter seu nome vinculado a um projeto tão passível de corrupção. A proposta já foi aprovada pelo Senado e deve ser votada pela Câmara no retorno dos trabalhos em fevereiro.
Saúde.
Proposta aprovada pela CCJ garante prioridade no atendimento oftalmológico para crianças e idosos. A repórter Paula Bittar explica as motivações do projeto.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que dá prioridade às crianças e aos idosos nos atendimentos oftalmológicos do Sistema Único de Saúde. O projeto também inclui a consulta preventiva de oftalmologia como parte da atenção básica. O texto aprovado dá prioridade nos agendamentos às crianças de até 10 anos de idade e aos idosos e estabelece que o descumprimento da regra é considerado infração à legislação sanitária federal. O projeto foi uma das indicações de uma subcomissão da CCJ que analisou os direitos e a proteção de crianças e adolescentes. O relator, deputado Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, enfatizou as longas filas do SUS e o que ele considera uma necessidade maior das populações atendidas pela proposta.
Visa enfrentarmos um problema da nossa longa e eterna fila no SUS. O ideal seria que o nosso SUS atendesse com celeridade todos os cidadãos brasileiros. Mas, infelizmente, na prática, no dia a dia, nós vemos o quanto se demora para conseguir uma consulta, em especial oftalmológica. É um projeto que visa justiça social, melhoria na qualidade do atendimento, porque as crianças e os idosos normalmente são aqueles que mais precisam e, às vezes, ficam meses na fila do SUS esperando uma consulta.
A proposta que dá prioridade às crianças e aos idosos nos atendimentos oftalmológicos do SUS foi analisada em caráter conclusivo e, por isso, poderá seguir ao Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça prevê que a ozonioterapia poderá ser autorizada como procedimento complementar.
A ozonioterapia poderá ser autorizada como procedimento terapêutico de caráter complementar nas redes pública e privada de saúde em todo o país. É o que prevê uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A ozonioterapia é um procedimento que utiliza uma mistura dos gases oxigênio e ozônio. É prescrita para tratamentos de câncer, problemas circulatórios e dores articulares, entre outras doenças. A aplicação no paciente é feita de várias maneiras, como as vias intravenosa, retal e intramuscular. O projeto aprovado na CCJ prevê que a ozonioterapia só poderá ser aplicada por profissional de saúde de nível superior inscrito em conselho profissional. Essa previsão foi um acréscimo feito pelos deputados à proposta, que é do Senado. O profissional deverá informar ao paciente sobre o caráter complementar da terapia. O procedimento só poderá ocorrer com a utilização de equipamentos de produção de ozônio medicinal certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. No Brasil, a ozonioterapia foi aprovada pelo Conselho Federal de Odontologia em 2015, mas o Conselho Federal de Medicina a reconhece apenas em experimentação clínica. Em 2018, o Ministério da Saúde incluiu a terapêutica entre as práticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, junto com a aromaterapia, constelação familiar e hipnoterapia, entre outras. O tema é polêmico e divide especialistas. O deputado e médico Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás, afirma que o tratamento é invasivo.
Você pode provocar uma ruptura intestinal, né, uma sonda, você pode perfurar o intestino desse paciente. Você pode provocar uma embolia gasosa, isso aí vai para o pulmão, vai para o cérebro, e o paciente vai a óbito em poucos minutos.
Por outro lado, o relator da proposta na CCJ, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acredita que o posicionamento o contrário de alguns se deve a tabus.
No Brasil, nós ainda temos muitos tabus, até porque a indústria farmacêutica e a indústria bélica no país e no mundo, elas têm um poder enorme de influência. E quando você usar ozônio, não vai precisar usar remédio. Essa é a realidade. Então foi muito duro aprovar esse projeto.
O projeto foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que pode retornar ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Benes Leocádio, do Republicanos do Rio Grande do Norte, defende o projeto de lei que propõe o pagamento de auxílio financeiro emergencial às Santas Casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos. Segundo o deputado, essas instituições prestam relevantes serviços aos usuários do SUS e tiveram seus custos de funcionamento elevados devido à crise sanitária.
Benes Leocádio também comemora a aprovação no Senado da medida provisória que facilita o acesso de pequenos criadores de animais ao estoque público de milho. O deputado explica que a medida visa blindar os produtores familiares de altas no preço e falta de estoque.
Direitos humanos.
E o José Ricardo, do PT do Amazonas, registra o lançamento do livro Violência contra LGBT, Resistência e Enfrentamento. Segundo o deputado, o conteúdo traz uma reflexão sobre a violência sofrida pela comunidade LGBT e sobre as políticas públicas voltadas ao segmento.
José Ricardo destaca ainda o aniversário de 85 anos do Papa Francisco. O parlamentar sugere a leitura de dois documentos escritos pelo pontífice, Laudato Si, que trata do cuidado com o meio ambiente, e Fratelli Tutti, que fala sobre a fraternidade e a busca constante pela paz.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acredita que a perseguição aos cristãos vem crescendo ano após ano e já ultrapassa a intolerância aos gays, judeus e negros. O parlamentar julga haver uma cristofobia velada ao redor do mundo a fim de frear a marcha da igreja.
O Tony de Paula ressalta que o evangelho existe para ser pregado e está no escopo desse anúncio fazer o convite a qualquer pessoa. O deputado destaca que a liberdade religiosa é um preceito constitucional e qualquer intenção de tentar ceifá-la deverá ser combatida com vigor.
Política.
Jorge Sola, do PT da Bahia, acusa o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, de praticar assédio moral contra funcionários em vídeo que mostra várias pessoas fazendo flexões de braço sob o comando de Guimarães.
Jorge Sola também acusa Jair Bolsonaro de confessar crime ao admitir que demitiu a diretoria do IFAM para beneficiar o empresário Luciano Hang. De acordo com o congressista, este é mais um motivo para a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, parabeniza a todos os servidores públicos que se mantiveram na luta contra a reforma administrativa. Ele diz ter esperanças de que a reforma não vai prosperar no próximo ano.
Da mesma maneira, Bira do Pindaré espera que a matéria que trata do piso salarial da enfermagem entre na pauta logo no início dos trabalhos de 2022.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, repudia as alianças políticas que estão em formação e que, segundo ele, têm como único objetivo derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Ele garante que irá usar seu mandato para lutar contra a volta do ex-presidente Lula e contra quaisquer diretores da Petrobras que, segundo ele, saquearam o país e a estatal.
Luiz Lima envia recado aos jovens cariocas para que no próximo ano estejam atentos às suas escolhas, para que elas sejam direcionadas ao resgate da segurança no Rio de Janeiro e no Brasil.
Justiça.
A Câmara dos Deputados analisa medida provisória que obriga os cartórios a oferecerem serviços eletrônicos de maneira centralizada em um portal na internet. A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre a proposição.
Será criado o SERP, Sistema Eletrônico de Registros Públicos, até 31 de janeiro de 2023. A medida vai permitir tanto o registro de nascimentos pelo celular diretamente do hospital, quanto facilitar o registro de garantias móveis das empresas para a obtenção de empréstimos no sistema bancário. As garantias móveis são os créditos que as empresas têm a receber e que hoje correspondem a 34% dos seus ativos. Atualmente, a maior parte das garantias são dadas em bens imóveis, por causa da dificuldade de ir aos cartórios presencialmente. O Conselho Nacional de Justiça fará a regulamentação da entrada em vigor do novo sistema. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, comentou os benefícios gerais da mudança.
Vamos acabar com a necessidade da pessoa ter que fazer aquela migração por cartórios. Eu tenho certeza que todos aqui conhecem histórias de determinada... Você vendeu um imóvel, a quantidade de cartórios que você teve que ir. Com essa medida, nós vamos ter uma central onde basta você acessar aquela central e você tem todos os registros necessários.
Segundo o governo, os custos da implementação do sistema serão dos próprios cartórios. Desde 2009, havia uma lei que determinava a digitalização do sistema, mas não havia um prazo para ser cobrado. Os técnicos do governo explicaram que o sistema será seguro, pois haverá assinatura eletrônica dos documentos. Os técnicos também afirmaram que hoje, apenas metade dos 10 mil cartórios do país tem página na internet, o que dificulta para os cidadãos até a informação sobre os custos de cada serviço. A MP também determina a digitalização de todo o estoque de registros dos cartórios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Delci Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.